Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Opa, agora tá ligado. Olá, olá, boa tarde. Você que nos acompanha, Djalma chegou! Achei que eu fosse ficar sozinha
eu
aqui.
Eu cheguei!
Então a gente vai começar mais um Mente Aberta com o Djalma Lobo, com o psicólogo Djalma Lobo, a jornalista Marta Toledo, agora o Zé na mesa de som. E aí, Zé? Marcinho tá aí também, né? Ainda tá aí do lado. Boa tarde, gente, tudo bom?
Tudo bom? Como é que vocês estão? Boa tarde.
Já vamos entrar aí. Então. Marcinho tá reclamando do calor. Eu e o Djalma estamos felizes. Óbvio que não precisa ser essa coisa toda, essa secura toda, incêndio todo.
Eu tô de professor aqui.
Tá de professor. Tô de professor.
E eu não suporto calor, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu odeio com todas as minhas forças, é o calor.
Eu adoro. Você gosta, Zé?
Mais ou menos.
Ah, eu adoro. E antes da gente começar o programa, que o tema hoje é Mulheres no Alcoolismo, eu queria lembrar que hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Né? A gente só... O ano passado, lembra, já a gente fez um programa sobre isso, né? E aí só esse ano a gente resolveu, né, deixar só um pouco mais leve, apesar de ser alcoolismo, mas na próxima semana podemos... Né? Ainda no setembro amarelo, a gente fala, e que seja assim um dia mundial de celebrar a vida. E se você está com uma tristeza recorrente, uma angústia, ligue para amigos, procure ajuda de profissional, não é mesmo, Djalma? Tem que procurar um psicólogo, às vezes tem que procurar um psiquiatra, não sofra sozinho, sozinha. É muito importante que você busque ajuda. Nesses últimos dias tem aparecido vários posts, né, de pessoas dias antes de cometer o suicídio, completamente normal, feliz nas suas atividades, na sua rotina, sorrindo. Então, muitas vezes, a gente não percebe que a pessoa que está ali ao nosso lado está sofrendo, está com depressão. A depressão não é ficar na cama, a depressão não é você estar chorando, a depressão é uma coisa muito mais profunda. Então, observe seu amigo, sua amiga, né? Dê uma orientação adequada, porque os índices de suicídio hoje são assustadores, principalmente com crianças e adolescentes, né? Então vamos celebrar a vida. Mais um recadinho que eu quero dar aqui antes do Djalma sentar. Djalma, você vai sentar aqui que eu esqueci meu computador. Pera um pouquinho, eu já organizo aqui. Eu queria convidar vocês para quinta-feira, às 16 horas, o nosso amigo Wagner Hengel vai estrear o programa Carne de Pescoço. Então assistam, o Wagner é sensacional, meu antigo parceiro de Bem Bolado. Então, quinta-feira, às 16 horas, é com Wagner. Vamos lá, Djalma.
Pega o microfone. Alô, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Djalma. Tudo
bem? Como
é que
você tá? Tudo bom, querido? Bem, vocês desculpem o atraso. Eu tive um problema no trânsito para vir para cá. Cheguei em cima do laço. Né? E estamos ajeitando aqui. Programa ao vivo é isso, né? A gente faz. E vamos aqui. Acho que a Marta deu os recados todos. Tá tudo bem, Marta? Com você?
Tudo bem.
Tudo bom? O microfone aqui? Microfone.
Eu troquei o microfone.
Tudo certinho, só que hoje eu.
Opa. Acho que não tá saindo ainda. Vai lá.
Pode ir?
Aí, isso.
Eu voltei para casa para pegar o computador, voltei correndo. Aí reguei as plantas e esqueci de
ver. E Mercúrio não está retrógrado mais,
pois
né?
É, pois é, agora Mercúrio não dá para dar desculpa mais
não
Mercúrio
dá desculpa,
retrógrado.
O não. Mercúrio retrógrado. Tudo bom, gente? Tudo bom, Marcinho, que está ali no cantinho? Tá? Tudo bom? Hoje vamos falar de um assunto que você sabe que a gente tem falado muito sobre a questão do alcoolismo, né? A gente tem falado bastante, assim, nos problemas com o álcool, na verdade. Uhum. O excesso de consumo de álcool e tudo mais. E um tema que chamou a atenção e algumas pessoas pediram para falar sobre isso, sobre a questão do alcoolismo em mulheres, né? Como é que o álcool atinge o feminino e quais são as diferenças, né, pro masculino, né?
Você sabe que... Bem que eu esqueci. Mas na pandemia a gente percebeu, assim, em geral, tanto para homens quanto para mulheres, um aumento de consumo, assim, absurdo, né? Até essas lojas, né, essas distribuidoras de bebida, agora, por exemplo, no quarteirão da minha casa tem três distribuidoras, né? coisa que não existia antes, né? Então, exato, aumenta muito. E aí, óbvio que a gente percebe que para as mulheres aumenta também, mas como somos seres complexos e cheios, né, de nuances, acaba afetando muito mais, né?
Você sabe que existe uma coisa assim, né, que fica subnotificado quando você separa por gênero, né?
Claro, né?
Então, por exemplo, o homem, ele tende a beber mais coletivamente, sabe? Então, o homem, ele bebe mais em bar, né? Então, antes, quando nós... Parecia que não existia muito alcoolismo em mulheres, porque as mulheres bebiam em casa, né? Então, mesmo alguns problemas, por exemplo, com o álcool, é muito mais tabu quando a mulher tem um problema de alcoolismo do que com o homem. É muito comum a gente falar do tio bêbado, do pai bêbado, daquele homem bêbado da rua, do vizinho e tudo mais.
Mas nunca da tia. Da mulher.
Nunca da tia, nunca da mãe, né? Nunca daquela mulher vizinha. E quando chegava ao nível de alcoolismo, de se falar dela, ela já estava num estado assim terrível de alcoolismo, que não era o alcoolismo, e normalmente fala-se do alcoolismo das mulheres de rua, né, da população de rua, né? Você vê o preconceito que existe disso aí. E não fala das mulheres que bebem em casa, né? Então, existe uma tendência antes de parecer que o alcoolismo era uma doença muito masculina. Como os homens, eles normalmente eles começam a beber socialmente e faz parte do ritual da masculinidade beber a primeira cerveja, tomar porre com os amigos e tudo mais, o alcoolismo fica mais claro para os homens. Agora, para as mulheres, não. Nós estamos vendo para a própria mudança da sociedade, porque as mulheres estão mais trabalhando fora, as mulheres também estão trabalhando melhor esses preconceitos da mulher do bar, entende?
Sim.
Né? Tem até algumas pessoas que falam assim, né? Que tinha aquela frase da mulher do presidente Temer, né? Que era
bela, recatada e do lar.
Do lar. Aí alguma imagina. Bela, recatada e do bar, né?
Do bar. A gente
escuta isso. Né? A gente vê que as mulheres, elas começam a beber também de maneiras, agora social também, mas muito com a bebida de casa, né? E outros tipos de bebida. Então você vê assim o consumo aumentando cada vez mais, e é muito comum você ver mulheres alcoolizadas ou alcoólatras e as pessoas não percebem que estão assim, né? Então é comum você falar da tiazinha que é pingucinha. Você uhum. usa termos diminutivos, sabe? Ah, aquela ali, aquela gosta de uma cervejinha. Mas ela já tem, às vezes, um consumo muito exagerado. E, às vezes, consumo com medicação. Consumo. Não, aí vai, né?
Considerando que a gente tem uma sociedade altamente medicada.
Medicada, né? As pessoas acham, e assim, que é muito comum, por exemplo... ter essa ideia de que você pode tomar um medicamento para sua mente, um antiansiolítico, um antidepressivo, e você beber álcool normalmente.
Imagina.
Ou pequena quantidade. Não tem como, gente. Né? Então isso a gente vê como um problema que está crescendo mais. E mais, são poucas clínicas de mulheres. Né?
Ah, não. Isso a gente vai mais para frente. Eu vou querer falar porque eu vi uma pesquisa da USP bem interessante. Mas antes, vamos falar assim. Porque eu fui pesquisar o assunto e confesso que eu não sabia de uma informação que a mulher ela fica alcoolizada mais fácil porque ela tem menos água no organismo.
Isso, é surpreendente isso, né?
Eu não sabia disso, Djalma.
Existe.
Então, que daí fica concentrado o álcool, que daí é efeito telescópio, se não me engano, que é mais concentrado, então ela fica mais bêbada e por mais tempo.
Exatamente. Você vê, isso é uma surpresa, né? Quando a gente olha, que a gente não percebe que o corpo masculino e o corpo feminino são diferentes, obviamente. E não tem só diferença sexual. Uhum. Existe uma diferença de uma série de metabolismo, né? De como o metabolismo funciona, determinadas funções do corpo, determinados hormônios, né? Que são bem diferentes. E que fazem com que o homem e a mulher tenham efeitos diferentes em relação ao álcool. Tem um pianinho, né? Tocando. Tem um pianinho tocando ao fundo aí.
Né? Não, tudo bem, não tem problema. Eu tava procurando minha garrafa na verdade de água. Falou que tinha menos água na mulher.
No meu ouvido, né? Mas a gente vê isso, por exemplo, o corpo masculino e o corpo feminino, com essas diferenças, ela atua diretamente no consumo do álcool. Então, o homem e mulher bebendo a mesma quantidade, é mais fácil a mulher ficar muito mais bêbada do que o homem.
Sim.
Tomando a mesma quantidade.
Sim.
Né? por falta da menos quantidade de água, pois né? É. Faz com que o álcool fique maior o percentual do álcool no corpo, né?
Por isso que sempre falam, né? Assim, toma um copo de bebida e um copo de água. Mas eu, eu achei que isso fosse geral, que era uma questão para diluir geral, mas não que a mulher tivesse menos.
Essa receita serve geral.
Geral, né?
Mas existe...
Para a mulher vai ser muito melhor, né?
Exatamente. Existe efeito na mulher que é muito mais pesado com a questão de, por exemplo, dela só tomar álcool. E a gente está falando assim, de álcool, a gente pensa na cerveja, que tem muita água, né? Mas vamos pensar no gin... Vamos pensar no vinho, né? Que é tão como vamos tomar uma taça de vinho e tomar três garrafas, né? Uhum. Do vinho, vamos falar da cachaça, vamos falar da...
Do
uísque. Né? Do uísque, entende? Que é misturado com alguma coisa docinha, nossa, né? Do coquetel.
Isso eu não sei porquê, mas eu, por exemplo, não posso tomar nada doce. Tanto que quando eu tomo caipirinha, eu peço sem açúcar. Todo mundo acha que eu sou louca, né? Ou diabética, né? A pessoa fica olhando. Mas o açúcar, pra mim, com o álcool, é uma mistura, assim, bombástica.
Exato, também não gosto, não. Mas tem muita gente que toma, né? Quanta gente não começa... Veja, principalmente pessoas que têm mais tradições, assim, italianas, né? O ucraniano é diferente, mas italianas, eles têm, muitas vezes, aquele consumo do vinhozinho, né?
Pra dar pra crianças. Só vou pedir desculpa, vou ter que ficar levantando, porque eu esqueci meu computador. Hoje não consigo ver as perguntas.
Vai lá, tem perguntas ali. É. Né? E a gente tem, assim, por exemplo, a ideia do consumo desde pequeno, né, de algumas sociedades que acham comum dar um... Que isso tem mudado. Mas dar um pouquinho de vinho para a criança.
Ah, sim.
Né? Dar um golinho de vinho, que não tem problema nenhum. Né? Surgiu também um comentário que fez aumentar muito o consumo, dizendo que o consumo de vinho é saudável. Né? Por causa da questão da uva, por causa da questão dos componentes que se tem ali, né? Do vinho e tudo mais. Aquele componente realmente é saudável, né? O componente que tem na casca da uva. Eu esqueci agora o nome.
Eu também esqueci.
Mas ele tem um componente na casca da uva, que é um... Daqui a pouco já vem. Que ele é um componente muito saudável, é o coração, as veias e tudo mais. Mas o álcool que contém o vinho é muito prejudicial. Ele elimina completamente qualquer benefício de casca de uva. Né? Se você quiser tomar isso, seria o suco da uva, não o vinho, né? Mas a ideia passada é que um pouco de vinho tomado todos os dias, que faz muito bem e tudo mais.
Mas eu lembro uma vez que eu vi uma matéria sobre a incidência de alcoolismo nos padres.
Exato.
E que daí eles pararam alguns pararam de colocar o vinho na taça.
Exato,
né?
Botar suco de uva,
suco,
né?
Suco de uva.
Exatamente. O excesso de alcoolismo.
Não que fosse só o vinho da missa que tivesse deixado ele alcoolista, mas... Né?
Mas sim, porque o que leva ao álcool, muitas vezes, além da questão da socialização, é a perda da timidez, né? Existe isso. Às vezes, em situações para você ficar um pouco mais solta, né? As mulheres fazem isso para beber um pouquinho, ficando mais soltas. Já se tem muito essa questão do consumo das amigas saírem e, né, e até nas músicas vai falando, né, hoje eu vou sair, vou tomar um porre, vou beber, bebo todas, né, sem sair e tudo mais, e mostrando isso como uma certa independência da mulher, dela ser empoderada, dela sair e beber todas.
Mas você sabe que, acho que já faz mais de 10 anos quando eu fui para a Irlanda, e aí estava com uma amiga, a gente foi conhecer aquela avenida principal de Dublin, com os pubs, tudo. Já, eu confesso que eu fiquei chocada. O que eu mais fiquei chocada é a quantidade de mulher caindo na calçada e ninguém ajudando. Então tinha umas que apoiar na parede, no poste, caía, e era assim, super normal, mas, e ninguém ajudava. Eu falei, nossa, né, que loucura, né? E na época não era tanto assim aqui. Mas hoje a gente ainda tem muito a questão da mulher, que a gente viu o caso, né, que os amigos colocaram no Uber e totalmente alcoolizada.
Né?
Então, eu acho que no caso da mulher, com essa sociedade que a gente tem, né, totalmente misógina, né, e totalmente desrespeitosa com a mulher, essa questão do alcoolismo teria que ter um combinado, né, sempre entre os amigos, né, de você nunca deixar, não que seja só com a mulher, né, mas com o homem também,
principalmente com as mulheres,
porque elas são assediadas,
violentadas, né,
violentadas,
muitas vezes a gente vê isso, né,
hoje tá faltando as palavras.
Marta Djalma,
diga,
se me permite,
pois não,
me permitem,
por favor.
Você falou sobre um componente da uva.
Isso, sim, por favor.
Seria o resveratrol.
Resveratrol. Exatamente.
Aqui só apareceu vitamina K, isso.
Resveratrol. Que vendem isso em cápsula hoje em dia, né? Que a casca da semente da semente da uva e a casca da uva fazem um componente daquilo que tomam em pílula, né? Que é muito mais saudável. O vinho, a gente fala, claro, que a gente sempre está falando aqui do excesso de consumo dessas coisas, né? E as pessoas não percebem o excesso. Quem está bebendo não percebe o excesso. O excesso é sempre mais do que a pessoa bebe, né? Então,
tem porque depois do primeiro, aquele que vai assim, daí vai na alegria, né?
Então às vezes a pessoa, por exemplo, já tem pessoas que falam assim, não, eu não sou, eu não tenho problema com álcool, mas eu tomo uma garrafa de vinho todos os dias.
Ah, já ouvi muito isso.
Né? Ou bebo todos os dias, de segunda a domingo, né?
O tal do socialmente.
O bebo socialmente e bebo em casa. Quando a gente vê muito das mulheres, principalmente mulheres mais velhas, que não vão para o bar e muitas vezes não têm amigas, elas bebem por causa de solidão. Isso é muito comum, casais terem problemas depois de certa idade, terem problemas com mulheres alcoolizadas ou com um excesso de consumo de bebida, e que tem todos aqueles efeitos, né? Então, por exemplo, às vezes aquela mulher ela fica divertida quando bebe, né? E a família fica vendo aquilo de certa maneira, fala-se do consumo mais alto, né? Mas vê quando ela fica mais alegre. E quando tira a bebida, ou corta a bebida, você vê que a pessoa fica muito mal-humorada, porque é uma questão da bebida. Toda a pessoa alcoolista, ou quase todas as alcoolistas, ou que tem consumo excessivo de bebida, fica sempre mal-humorada quando não tem a bebida, né? Então, quando a mulher fica mal-humorada, aí algumas pessoas até ficam assim, ai, toma um golinho, porque já sabe que fica bem. E auxilia nesse processo do álcool com a mulher, né? Então, às vezes existem famílias que, como é escondido isso, fica famílias que têm que esconder garrafas dentro de casa, sabe? Fica, ou então deixa um pouquinho do vinho, assim, porque sabe que a mãe ou a avó vai tomar, ou vai dormir, ou ela vai ficar mais tranquila naquele momento, vai estar brincando, vai estar cantando, né? E não mal-humorada e brigando como ela como está.
O álcool em si, assim, ele tem um efeito, né? Esse efeito de liberar, de... É. Tem uma... Explica pra gente qual que é a...
É o seguinte, questão. Nós temos aqui no cérebro, na parte da frente do cérebro, chama-se pré-frontal. Esse pré-frontal, ele é responsável, entre outras coisas, de nós dissermos não para aquilo que nos faz mal. Podemos dizer não para as coisas, né? Podemos escolher melhor as coisas. O pré-frontal é mais lógico na gente. Você vê que é uma evolução, né? Muitos animais, eles não têm esse córtex pré-frontal muito bem estabelecido. Alguns animais que consideramos inteligentes têm, como os golfinhos, como as baleias, como os chimpanzés, têm um pouco, né? Então isso daqui é uma evolução, o córtex pré-frontal, que nos dá um pouco da consciência. Eu vou falar assim mais ou menos, né? Porque você é o cérebro todo. Mas ele nos dá essa questão de dizermos sim ou não para as coisas, termos decisões sobre as coisas. Como as pessoas fazem lobotomia, faziam antigamente lobotomia, o que fazia? Quando a pessoa estava muito rebelde, eles cortavam essa parte da frente do cérebro e a pessoa virava um robô, porque fazia tudo o que eu queria, né? Senta, a pessoa sentava, levanta porque ela não tinha vontade própria. O álcool afeta justamente essa parte pré-frontal. Então, o que ele faz? Ele tira a nossa censura. Que a parte pré-frontal está responsável também da nossa censura, de dizermos assim, opa, será que eu estou passando do limite? Nossa, será que é feio eu fazer isso? Porque é uma parte muito da sociabilização também que a gente tem. Só que isso, o álcool, ele dá uma amortecida nessa área. E quando ele dá uma amortecida, aquele filtro que eu tenho social, ele vai desaparecendo. Então, os medos que eu tenho, medo de parecer ridículo, medo de timidez, ele diminui porque esses pensamentos param. Então, eu me sinto energizado, porque álcool é energia, eu me sinto mais energizado e sem a censura. Então, por isso que nós vemos as pessoas bêbadas fazendo besteira.
Né? Ligando, pegando o celular, mandando mensagem para o namorado.
Dizendo que ama profundamente, né? Subindo na mesa, dançando, depois morrendo de vergonha, sabe? Falando coisa, cantando pessoas, sabe? Pegando carro, querendo sair, dirigir de qualquer maneira com a chave, completamente embriagado, né? tão, a gente tem comentado.
Então, até para a gente rádios. Separar bem o que a gente está falando, assim, que existe tanto a questão do alcoolismo para as mulheres, isso. como o quanto o álcool pode influenciar na vida dela, assim, por deixar mais vulnerável.
Exatamente.
Né?
Então, por exemplo, existem as duas coisas, né? Existe uma coisa que nós chamamos de consumo exagerado de álcool. Outra coisa é o alcoolismo. O alcoolismo é a doença estabelecida que vem do consumo exagerado de álcool. Por exemplo, as pessoas não falam tanto, mas pessoas que fizeram bariátricas, elas não deveriam beber nunca.
Ah, é?
Porque, como é feito uma redução do estômago e um pouco do intestino, às vezes, mexe, mas quando é redução do estômago, o álcool vai direto no intestino delgado e a absorção do álcool é muito maior. Então, existe, tem que ser olhado essa estatística de novo, que quase 50% das pessoas que fizeram bariátricas e continuam com o consumo de álcool, sabe, elas têm uma tendência muito grande a dar PT, sabe, ou a ficarem alcoólatras. Então você vê assim, porque muitas vezes a pessoa ela faz bariátrica e ela está obesa por ansiedade, outros fatores também. Então ela tira aquela fonte da ansiedade e joga para outra coisa. Então é comum ver comportamentos compulsivos em bariátricos, é muito comum.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.